Olá, amigos e ouvintes aqui do Conlista Cash. Quem fala aqui é o pregoeiro do povo, André Maia. Estou aqui junto com a professora Flávia Viana. E aí, professora, tudo
e
bem?
Aí, tudo
Estamos
bom?
Aqui hoje com o nosso podcast. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens do sistema de rede de preço, tá? Quem são os convidados de hoje, Will?
Vamos lá, hoje os convidados são Flávia Viana, que atua há mais de 22 anos na área de formação para analistas de licitações. Ela que possui mais de 20 mil alunos e o maior grupo da elite de analistas de licitações do Brasil. É criadora do método de formação de analistas de licitações Master, com uma metodologia diferenciada, baseada no resultado. No Instagram, @ Flávia Licitação. O nosso outro convidado é o André Maia, professor, especialista em licitações e contratos, presidente da Comissão Permanente de Licitações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Ele também é conhecido, como já bem adiantou, Pregoeiro do Povo. No Instagram, @ Pregoeiro do Povo. É com você, Bruno e Antônio.
Você já gostou.
E ficou muito legal, né?
Ficou muito bom.
Eu tô pensando de inverter as cadeiras aqui, Antônio.
Eu também tô achando. Deixa eles fazerem perguntas para nós.
Não, para você. Para você, é melhor.
Eu vou ficar sozinho.
Você vai perder a dupla aí. A gente vai ter que mudar de Goiânia, tô brincando. A gente vai falar hoje sobre um tema que é muito bacana, que é a questão do SRP. Né? A gente tem essa questão e algumas dúvidas ainda pairam no ar sobre esse tema. E a gente vai aqui, de acordo com essa dinâmica, aí até para organizar, né? O André, como bem ali mencionado, ele vai representar principalmente aqui o lado do órgão público para esse cenário, o pregoeiro. E a Flávia Viana, obviamente, né, o lado do licitante, defender a bandeira do licitante aqui. E claramente para a gente debater esse assunto. Primeiro, né, eu quero já colocar essa pergunta no ar. Você tem algum recado antes?
Não, eu só iria relembrando a última vez que eles estiveram aqui. Você falou do campo de batalha e não sei o quê. E hoje eles já vieram preparado para essa batalha. E quem também pode estar preparado para uma batalha é você.
Olha,
que está nos acompanhando. É só você mandar um e-mail para nós e quem sabe você não estará aqui no mesmo lugar que o André e a Flávia estão e pode ser entrevistado por nós. É só você mandar um e-mail contando a sua história, você que trabalha na área de licitações, para conlicitacast@conlicitacao.com.br. E lembrando que hoje também tem mapa mental.
Mapa mental, com certeza. No final, o Will ali, ele já está fazendo as anotações para subir na tela, ali de forma muito resumida, para que você consiga consultar ali as dicas, principalmente a dica pelo Antônio, pelo André e pela Flávia, para que você possa, na prática, aplicar e não esquecer, né? Lembrando, a gente vai ter outros episódios aqui falando de liderança, gestão, e uma das dicas que vem por aí é que você, se você não pratica
coloca
aquilo que
prática,
você...
Né?
Escuta o que você aprende, você perde no outro dia um pouco mais de 60% daquilo que você já adquiriu. Ou seja, vai pro ralo. Para não ir pro ralo, você tem ali um mapa mental para que você possa consultar depois e também você pode ali fazer as suas anotações. Quero fazer a primeira pergunta: vantagens, quais são, né, as vantagens e desvantagens para o fornecedor em uma licitação de SRP? E depois eu devolvo para o André. Para o pregoeiro, tem alguma vantagem e desvantagem também? Flávia, vou começar por você.
Perfeito. Nessa daqui, o André do povo vai sair melhor. Porque, sem dúvida, tem muita vantagem para o órgão público. Mas também, o sistema de registro de preços, ele sofre muito preconceito. Quando a gente olha o lado do fornecedor, e novamente aqui eu vou bater na tecla, sofre preconceito se você não souber trabalhar com essa estratégia, se você não tiver conhecimento. Eu sempre falo que o SRP é uma estratégia avançada de participação quando a gente olha o lado do fornecedor, do analista de licitação, do empresário. Por quê? Diferentemente de uma licitação tradicional, a gente sabe que o SRP ele não tem obrigatoriedade de compra ou contratação. E no que isso vai implicar? Quando eu vou participar de um sistema de registro de preços, como empresário, como analista de licitação, eu tenho que ter muito bem delineado qual é o valor que eu vou oferecer aquele produto, aquele serviço que vai ficar registrado a priori pelos próximos 12 meses, por um ano. Na nova lei tem a possibilidade de prorrogar por mais um ano. Então, eu tenho que pensar se o meu produto, o meu serviço, aquela chamada alha ordinária, quer dizer, alteração nos preços. A gente sabe, por exemplo, a inflação, né, desde o ano passado, a gente está com um nível de inflação alto. Então, eu sei, por exemplo, se eu vou vender ração para cachorro, eu tenho uma ideia de qual é o percentual mensal que aquilo sofreu uma atualização. E quando eu vou formatar o meu preço para participar de um SRP, eu preciso levar em consideração essas alterações normais do valor, a inflação, né, quanto que ele alterou. Não que isso não implique, mas para frente a gente vai falar da questão de alterações brutais, que aí é outra história, que tem a questão de atualização de preços, que a gente vai tratar também. Porém, eu preciso formatar o meu valor pensando que ele vai ficar registrado e que, ao invés de ser assinado um contrato, aquela ata vai ficar ali 12 meses, pelo menos, ali, né, pelo tempo da ata, onde o órgão, necessitando daquele produto, daquele serviço, ele vai fazer o pedido. Então, a vantagem que eu trago, se eu tiver consciência, se eu tiver preparo para participar dessa estratégia, tanto na questão da formação do valor, né, que eu vou participar, é que, além de eu fornecer para o órgão que faz a licitação, que a gente chama aqui de órgão gerenciador, né, eu tenho a possibilidade, já no edital ele já traz quem são os participantes, então eu tenho uma pluralidade de compradores que eu vou poder oferecer ali aquele produto que vai ficar registrado, aquele serviço, na nova lei até aquela obra, né, e também dos eventuais possíveis futuros caronas, quer dizer, os órgãos não participantes. Então, da vantagem é que, com um único trabalho, uma única licitação, uma única vez que eu preparei minha documentação, minha proposta para participar da licitação X, eu tenho uma ata que é registrada e que dessa ata eu tenho ali eventuais solicitações. Então, eu posso ter várias entradas, né, de pedidos com um trabalho só que eu fiz. Então, um trabalho em um ano, mais ou menos, de venda, um ano, mais ou menos, de contratação, e uma pluralidade de compradores. Então, ao mesmo tempo que eu não tenho a obrigatoriedade do órgão contratar, eu também, às vezes, até nem vendo para o gerenciador, mas eu vendo para eventuais caronas. Então, eu posso ter um lucro que não estava nem esperado, né? Porque o carona, ele é uma coisa futura, eventual, e que eu consigo, então, lucrar, desde que eu saiba participar dessa estratégia da forma certa.
Perfeito. Muito, muito bom. E na última vez que eles estiveram aqui, nós falamos de crenças limitantes. E agora eu vou falar uma que eu, Antônio, tinha. Que era o seguinte, eu sempre enxergava, e conheço o sistema de registro de preço muito bem, mas eu sempre enxergava o registro de preço que você tem que entrar com uma estratégia, óbvio, diferente da aquisição e tudo mais, porque não necessariamente vão contratar tudo, mas eu nunca me atentei muito a essa possibilidade que existe, que é real e que muitas vezes o fornecedor acaba vendendo para os caronas e não para o gerenciador. E ainda que venda para o gerenciador, não vê, talvez os caronas represente uma parcela maior do que o próprio gerenciador ou os participantes. Tem esse detalhe também, que são aqueles que já estão inclusos ali. Então, só trazendo esse registro, né? Eu ia antecipar outras coisas, mas aí vai estragar o podcast. Vamos continuar.
Você fica à vontade para soltar tudo, não, porque não, não, às vezes perde aqui, a gente deixa de dar dica, Antônio.
Tá, então vamos lá.
É trabalho para o Will anotar no mapa mental. Vai lá.
Recapitulando, uma dica que eu posso trazer para você, na verdade, duas. A primeira, na hora de precificar. Então, quando você precifica registro de preço, você tem que precificar de uma forma diferente, tá? Do que uma aquisição com entrega imediata, é uma situação. Aquisição com entrega parcelada é uma outra situação. Então, entrega parcelada, eu vou entregar mais vezes, eu tenho mais frete, então eu tenho que tomar cuidado com isso na hora de precificar, sem falar que eu tenho um longo prazo que pode alterar questão de preços. Inclusive, nós vamos tratar disso mais à frente no sistema de registro de preço. No sistema de registro de preço, como a professora já trouxe, não existe a obrigatoriedade do órgão público adquirir. Então, você também tem que tomar cuidado em relação a isso na hora de precificar. E também não tem, agora na nova lei até tem, mas em geral ele não vai trazer ali. Cada vez que eu pedir, eu vou pedir tanto. Então, pode acontecer dele pedir uma quantidade menor e isso gerar um certo... não vai diluir muito bem o seu frete, vamos dizer assim. Então, tem que ter uma estratégia para precificar, tá? Por outro lado, você tem N órgãos públicos participando ali, além dos caronas. O que você tem que analisar é quem são os participantes, que isso também é fundamental, uma vez que você tem que analisar a questão de entrega, onde que vai, se é perto ou não. E um dado importante, os caronas, eles são muito bem-vindos, porque aumenta o seu potencial de venda, mas se porventura você não queira vender para um carona, também você não é obrigado. O carona, porque o participante... E você é obrigado a fornecer para ele, assim como você forneceria para o órgão gerenciador. Então, o carona, ele é muito bem-vindo, óbvio. Eu vou ter muito mais vendas, vou ter um trabalho só, como a professora trouxe, e isso me despertou ali. Eu falei, poxa vida, eu ainda não tinha pensado sobre essa ótica, gratidão, que até quebrou em mim uma possível crença limitante. Por outro lado, eu não tenho, caso surja um carona e eu falo, não, o meu potencial é só aqui, é limitado aqui e tal, ou por alguma questão estratégica, você não é obrigado a aceitar o carona, tá bom?
Antônio, eu posso só pegar um ganchinho aqui?
Sim, claro, por favor.
Porque ele falou um ponto que, André, Bruno, é fundamental. Eu já vi empresário quebrar, assim, em um contrato por um erro, um pequeno erro básico, fatal, exatamente por não ter o conhecimento de como funciona a participação no SRP. E ó, não é nada muito difícil, mas a falta de conhecimento pode trazer prejuízos. Perfeito. Assim, prejuízos
enormes,
isso. Né, num passo a passo, que é a questão do quantitativo mínimo. Então, vamos lá. Apesar de o sistema de registro de preços, o órgão, ele sabe do direito dele, o André sabe, que ele não tem obrigatoriedade nenhuma de fazer a contratação, nem total, nem sequer parcial. Então, beleza, foi lá, fez uma licitação para SRP, tá com a ata na mão. O gerenciador, se ele não quiser comprar nada, ele não precisa comprar, isso está na legislação. Porém, do lado do fornecedor, uma estratégia que a gente desenvolveu lá dentro, lá com os meus alunos, e tem funcionado muito bem, né? É a questão de, olha, a gente faz uma impugnação, porque hoje a maioria das licitações elas são por SRP, não tem como. Então, se eu falar, eu não vou, aquele empresário, eu não vou participar dessa daqui por SRP, porque é SRP, esse é um medo, esse é um primeiro obstáculo, o cara tem medo de participar do SRP, ele não vai participar de nada, porque a grande maioria é por registro de preço, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, hoje, como que a gente faz? Quando eu vou participar de uma licitação por SRP, a priori, vamos lá, eu teria que formatar o meu preço para a unidade, porque eu não sei quanto que o órgão vai pedir. Vou fazer isso? Não tem sentido, porque eu não vou ganhar aquela licitação se eu pensar na unidade. Exato. Por quê? Ó, vou mandar, vamos supor que eu vou participar da licitação onde a unidade é o fardo com 12 garrafas de água. 12 garrafas de água é a unidade, tudo bem. Só que se eu tiver que encaminhar, né, para um órgão que fica numa outra localidade, só o meu frete, às vezes, ele sai mais caro do que a própria unidade, tá? Então, quando a gente vai participar da licitação por SRP, primeiro, tem que fazer o valor unitário contabilizando o frete? Sim, isso ia quebrar a licitação, porque ia ficar os preços muito altos. Então, nem para o fornecedor, muito menos para o órgão público. Então, o que, que a gente faz? A gente entra com uma impugnação e fala o seguinte, olha, eu sei que você não tem obrigatoriedade nenhuma de fazer pedido, que a cada pedido você solicite uma quantidade X. Porém, é humanamente possível para um empresário no Brasil conseguir realizar uma execução ali por 12 meses se eu não tiver um mínimo de economia de escala. E olha, tem impugnação que dá certo na maioria dos casos, outras não. Então, o que, que eu falo para o meu aluno? Se der certo, ótimo. Muitas vezes o edital ele já volta modificado da seguinte forma. Eu sei que eu não tenho obrigação, porém, a cada solicitação eu vou pedir no mínimo 10. Eu vou pedir no mínimo 15. E aí eu faço o meu valor para aquela quantidade mínima. E isso faz com que eu não quebre depois, que acontece com muita gente que não toma esse cuidado, participa do SRP, leva em consideração o quantitativo máximo, muitas vezes, conta com a economia de escala, e aí o órgão começa a pedir a unidade. Começa a pedir a unidade, uma caixa de caneta, uma caixa de lápis. E aí o cara fala, mas o meu frete é mais caro. Mas não interessa, você participou, agora você tem que me entregar. Então, é muito assim, bom senso do servidor que está do outro lado, ele entender, porque a gente não está em lados opostos, isso aqui não é uma guerra, a gente tem que contribuir, né? É uma relação de contribuição, tanto para o empresário quanto para o servidor público. Então, logicamente falando, humanamente ali falando, não faz sentido, ainda que eu tenha isso na legislação, eu obrigar o cara a me mandar uma unidade, mandar uma caixinha de caneta e o frete dele ficar mais caro. Então, tem dado bons resultados. Alguns editais, inclusive, eles já estão vindo até sem obrigação nenhuma, mas já vem, olha, não tenho, não tenho, na verdade, dever de solicitar, mas a cada pedido...
solicitar é tanto.
Eu vou pedir pelo menos, no mínimo 10, porque aí você já consegue calcular o seu frete. Essa estratégia, Antônio, ela salva vidas, ela salva mesmo, porque o cara fica 12 meses tendo prejuízo se ele não tomar esse cuidado.
Não, e salva vidas em todos os aspectos, porque imagina que é um medicamento, imagina que é um material hospitalar, e até para você, servidor que está nos acompanhando, é importante você ter essa preocupação. Quando a professora falou, eu lembrei de um caso, uma impugnação que eu recebi de emulsão asfáltica. A gente compra emulsão asfáltica para fazer alguns trabalhos, e sempre a gente pede a mesma quantidade, que é o tamanho do tanque. Existe um regulamento específico, então, para transporte tem os tamanhos certos, não é de qualquer forma e tal. E isso era meio que implícito. A gente sempre soube. Uma vez eu recebi uma impugnação falando que eu não estava determinando isso. E aí eu encaminhei para o pessoal técnico e eles falaram, poxa, mas isso daí o mercado inteiro sabe. Eu falei, tá, mas por que não colocar? E a partir daquele momento nós começamos a colocar como de fato faz sentido para o fornecedor. Porque eu estou comprando uma quantidade grande e tem os lotes mínimos que podem ser transformados, tem uma legislação para isso, mas ele queria saber qual o tamanho do caminhão que ele ia me mandar para ele poder precificar precisamente. Então, veja, isso é muito importante. E ali a gente tinha uma estação e tinha uma quantidade máxima. Então, não adiantava ele me mandar mais, porque não caberia, não tinha como armazenar. E aí, a gente começou a colocar isso nos editais. E, por incrível que pareça, talvez possa ser isso ou não. Talvez porque, depois de 2019, aumentou muito o número de competidores, vamos dizer assim. Depois que a gente começou a colocar o quantitativo mínimo, aumentou a competitividade. Mais empresas resolveram participar. Talvez elas não participavam por essa insegurança. Eu não sei quanto ele vai pedir a cada pedido. Então, aumentou-se e foi até melhor.
Bem.
Excelente.
E o nosso servidor público, como que enxerga isso, André?
O pregoeiro do povo.
Então, Bruno, para a administração pública, é uma ferramenta bastante interessante. E para compras, eu sempre vejo como se fosse um almoxarifado virtual, um almoxarifado na empresa, né? A administração... Como a professora Flávia acabou de mencionar, não existe a obrigatoriedade de se fazer toda aquela compra, mas até para não frustrar as expectativas dos fornecedores, a gente tende a planejar aquelas compras muito próximo do que a gente vinha a precisar. A administração pública, ela, quando fala em compras, ela tem que se planejar para um período anual. E para muitos objetos é difícil ter uma precisão exata do que a gente vai necessitar no período de um ano. A gente fala aí, um gestor, tu deu o exemplo do medicamento, né? Imagina um gestor, um secretário de saúde de um município, conseguir precificar, quantificar todo e qualquer material médico hospitalar que aquele município vai precisar no período de um ano. Claro que ele tem um histórico de consumo de anos anteriores, que aí ele vai se balizar ali para fazer o registro de preço, mas por N motivos, né? Pode ter uma variação. E aí é legal ter esse estoque no lado da empresa, porque eu só vou pedir a partir da minha demanda. E evita que a administração pública tenha prejuízos. Sei lá, vou comprar, imagina eu vou comprar medicamento de pirona por ano todinho, e aí chega lá caixas e caixas, eu vou ter um custo com armazenamento, posso ter extravio, posso ter perda, o medicamento perder a validade.
Vencer, né?
Então, é uma ferramenta para a administração pública bastante interessante. E concordo também que ela, se souber ser trabalhada por parte dos fornecedores, muito interessante também, porque ele, a princípio, eu faço uma licitação lá para o meu órgão. E depois ele já tem uma licitação ganha. E a gente falou nos outros episódios da dificuldade ali do jogo. Ele já ganhou uma licitação e poder fornecer para outros órgãos sem ter que passar por toda aquela dificuldade previamente, eu vejo como uma grande vantagem também para o fornecedor. Claro, se ele tiver aqueles devidos cuidados ali de ficar sempre atento aos preços, né, variação de mercado, é uma ferramenta bastante interessante. A gente tem que ter esse cuidado mesmo, professor, porque pode, de fato, quebrar a empresa, né? O licitante, por mais que ele saiba que não vá, a administração não vá comprar tudo, mas ele, quando ele vai participar da licitação, ele tem aquela expectativa de que, de fato, ele vai vender bem próximo daquilo. E na prática mesmo, na minha vivência, pelo menos falando por mim, a maioria dos listantes tem essa percepção. E eles tendem a precificar muito próximo ali do valor, como se fosse entregar tudo de forma parcelada. Tá? E aí teria que ter só esse cuidado por parte dos fornecedores. Mas eu, particularmente, trabalhando pela administração, acho uma ferramenta bastante, bastante ótima assim, para a nossa forma de trabalhar. Tá?
Tem um detalhe também interessante, André, que é o seguinte. Às vezes o órgão público ele sabe exatamente quanto ele vai consumir. Ele sabe. Mas por que ele não faz uma aquisição com entrega parcelada? Por questões de recurso financeiro. A gente não pode esquecer que ele só pode comprar se ele tiver o recurso financeiro. E às vezes é um repasse que ainda não chegou. E quando chegar, às vezes está programado, é certeza que vai chegar. Quando chegar, não dá tempo de fazer a licitação. Então, o que ele faz? Ele faz um registro de preços para poder já garantir, fazer todo o trâmite legal, ter ali o fornecedor. E aí, quando chega o valor, ele vai solicitando e vai dando vazão àquela necessidade dele. E pode ser também que ele não tenha recurso financeiro para comprar na totalidade naquele momento, porque o recurso ele vai entrando conforme vai acontecendo a execução do ano fiscal. Então, por este motivo também, tem muito registro de preços. O que é interessante para aqueles que querem participar é até ligar para o órgão público e perguntar, dependendo do objeto, perguntar, olha... me fala uma coisa, vocês têm recurso? Qual é a fonte de recurso? Que aí ele vai te dizer. E muitas vezes o servidor é sincero. Várias vezes já me ligaram perguntando e eu falo, gente, olha, isso daí é um recurso que vai vir, tal, 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 tal. É praticamente certeza que a gente vai adquirir tudo. Só que não tem recurso por enquanto. Por esse motivo, a gente vai fazer um registro de preço, já deixar garantido, o recurso vai chegar e a gente vai fazer o pedido. Então, você já tem ali, óbvio, fazer isso por esclarecimento para constar no processo toda a forma legal e ter ali, claro, para trazer a lisura para todos os fornecedores. Então, pode acontecer isso também.
E Antônio, só para complementar, né, ainda na linha das vantagens do SRP, a possibilidade, que a gente não falou aqui, de se fazer uma intenção de registro de preço para atender a mais de um órgão de governo.
Boa, boa.
O último levantamento que eu vi foi de uma matéria da pesquisa da ANP, da Negócios Públicos. Você fez um levantamento do custo, de quanto é o custo de uma licitação. E aí estima-se que o custo para a administração pública movimentar para realizar uma licitação geraria em torno de 16, 17 mil reais. E se eu consigo fazer uma só licitação para atender a mais de um órgão, né? E eu dou um exemplo para vocês que antes de estar na Assembleia eu trabalhei na Prefeitura de São Luís. A Prefeitura de São Luís tinha uma secretaria que era a Central Permanente de Licitação. Ela é uma secretaria que realizava as licitações para todas as demais secretarias do município. Giraria em torno de 20 a 25 outras secretarias. E cada secretaria tem uma mesma demanda em comum. Sei lá, água mineral, como a gente já mencionou aqui, combustível. Aí imagina se eu for fazer uma licitação. Vou ter só o custo de movimentar a máquina pública, 17 mil reais, para fazer a mesma aquisição do mesmo objeto. Para cada secretaria, só aí a administração pública gastaria muito. E com essa possibilidade de atender a mais de um órgão de governo, a administração pública tem um ganho muito grande e pode também ganhar em escala. A partir do momento que eu vou comprar, sei lá, 10 fardos de água só para uma secretaria, agora eu vou comprar 300 fardos de água para atender 10 secretarias. E como o fornecedor ganha? Ele sabendo que ele vai atender a mais de um órgão, ele consegue também ter uns preços melhores, sabendo que ele vai vender mais, em vez dele participar de diversas licitações menores. Era um outro ponto que eu acho importante destacar.
E também traz mais segurança para ele, porque se é um órgão só, você está na mão de um único órgão. Perfeito. Se você tem vários órgãos participando, então a chance de, pelo menos, um desses órgãos fazer um pedido é maior. E, geralmente, quando há o órgão gerenciador e os órgãos participantes, eles estão próximos, geralmente, exceto em alguns casos da União. Aliás, a maioria dos casos da União não é bem assim, né? Inclusive, a nova lei trouxe uma mudança nisso em relação a precificar com valores diferentes a depender do frete, local, entre outras condições. Mas, geralmente, quando você participa de municípios que têm um órgão gerenciador e diversos participantes, eles são municípios da mesma micro ou macro região ali. Então, o frete ele é bem aproximado. Dá para você precificar melhor ali e já ter vantagens neste aspecto, né? Porque eu já vi fornecedores falarem, olha, eu não participo de ata de registro de preço quando tem muitos participantes, porque tem a questão do frete, não sei o quê e tal, e é mais complicado. Não, verifique quem são os participantes, se são municípios próximos e tal. Então, tudo isso, e vai de encontro do último podcast que a gente falou, exatamente da se preparar para aquela licitação, extrair o máximo de informações naquela licitação para fazer a sua estratégia e evitar ter problemas.
Ô Antônio, você está afiadíssimo. Parabéns.
Obrigado,
você
obrigado.
Você está afiadíssimo. Parabéns mesmo. Eu quero contribuir, um pouquinho com você e com todos da mesa, porque tem também um ponto de vista que o fornecedor, quando ele está fazendo isso que você falou agora, dele se planejar, a gente já falou um pouco sobre isso também, mas falando de SRP, ele tem como estudar os... digamos, eu moro em São Paulo, eu vou fornecer para a prefeitura de São Paulo. Eu posso estudar aquele objeto que eu ofereço ou aquele serviço que eu ofereço, qual que é o histórico dele? Inclusive, a própria condensação tem a ferramenta onde você pode ali, puxar ali o histórico, ou seja, você vai identificar quem ganhou, qual que é o histórico dele, você tem acesso à informação que... aquele fornecedor que ganhou, se é uma pessoa que você tem um bom relacionamento ou você possa entrar em contato, entre em contato, veja o outro lado também. O amigo, a prefeitura te pagou? Quanto que a prefeitura te pediu? Porque eu estou aqui me balizando e eu gostaria de entender. Ele é meu concorrente, não vou fazer isso. Então, entrar em contato, igual você falou, buscar esse histórico da prefeitura. Olha, aquele contrato anterior, quanto que vocês pediram? Como que foi essa questão? Como que vocês atuam nessa programação? A gente sabe que, tendo um histórico, é muito mais simples você se programar também, né? Por exemplo, eles pediram 40, então vou usar esses 40 para poder precificar. Lógico, não os 40, vou ser mais pé no chão ainda. Vou usar 30, ou metade. Mas você já tem um ponto de partida que não é mais zero, né? Então, isso diferencia muito, né?
Olha o que você acabou de dizer. Você está dando uma estratégia muito boa, que é exatamente buscar o consumo de anos anteriores, construir uma base que aí você sabe. Por exemplo, o item caneca. Todos os anos eles colocam 1.000 unidades, mas o normal é que eles peçam 100. Então, eu preparo o meu preço para 100. Tá? Eu vou participar talvez um pouquinho mais, mas eu sei que eles vão pedir próximo de 100, que é o histórico, é o que eles sempre pedem. Mas lá está 1.000. Paciência, ele sempre coloca 1.000, mas ele nunca pede 1.000. Tem um outro detalhe também do carona que a gente falou. Para quem é de fora do estado de São Paulo, tem que ficar atento que, por enquanto, a menos que mude o entendimento, no estado de São Paulo não pode, os entes dentro do estado de São Paulo não podem dar e nem receber carona. Veja. Então, quando eu participo de um sistema de registro de preço dentro do estado de São Paulo, eu tenho que tomar este cuidado. E para você que é do estado de São Paulo, saiba que na maioria do Brasil, inclusive em órgãos federais que estão no estado de São Paulo, desde que ele seja um órgão federal, é permitido dar e receber carona. Então, eu tenho que ficar atento a esses detalhes. Tem outros estados também no Brasil que também não tem essa questão do carona. Então, veja, mais uma vez entra na questão do... estudar, entender, fazer a estratégia, me preparar, cuidar muito bem daquela licitação, enxergar ela como um negócio. A gente brincou da última vez. É um jogo, sim, é um jogo que você tem que entrar preparado. Senão vai acontecer igual um time tricolor aí que diz que é bom e tal, ficou muito tempo... Bom, enfim, voltando.
E é um jogo que não tem sorte, né? É um jogo que tem preparação. E eu Perfeito. Quero aproveitar o seu gancho, eu quero sair um pouquinho do roteiro, porque o assunto, para variar, o assunto carona, ele muito interessa para o fornecedor também, né, Flávio? Sim. Principalmente, que abre um leque de possibilidade de ganho também, né? Então, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Quais são as vantagens do carona para o fornecedor? E aproveitar o André também na ótica do órgão público. Ele tem alguma tática também para ele poder adotar? Tem algum cuidado que ele tem que... Bom, esse aqui é um ponto de atenção. Não cometa esse erro que é básico, mas é um erro muito comum de se cometer. Como que funciona o carona para o licitante?
Perfeito. Quando a gente fala em carona, assim, na verdade, olhando para o lado do fornecedor, eu só consigo visualizar vantagens, né? Porque é como se você fosse fazer uma venda e aí, de repente, um cliente que você nem contava E aí ele também, você acaba fechando uma venda sem trabalho nenhum, porque você não precisou fazer absolutamente nada. O seu trabalho foi feito uma vez só, já tá registrada, e a partir daí a gente começa a dar fruto. Então o Carona, ele vem como um cliente que, na verdade, você nem estava esperando, você nem contava com aquele orçamento, e é um orçamento que vai entrar ali naquele mês, naquela semana. Os cuidados, né? Na verdade, quando a gente fala em Carona, até foi bem interessante o que o Antônio trouxe, eu sempre, principalmente quando eu falo com o servidor público, eu sempre falo, olha, se as entregas serão em locais diferenciados, faça a adjudicação por item, porque aí eu consigo chegar, por exemplo, vai ficar muito caro daqui de São Paulo eu mandar lá pro Amazonas, mas eu vou participar aqui dos itens, né? E aí pensando em gerenciador e participante, eu vou participar dos itens que eu posso participar, que eu consigo orçar, que eu quero fazer a entrega. Então esse é um ponto importante. O Carona, quando ele chega, né? Eu tenho um entendimento um pouquinho diferente, que para mim o Carona ele não poderia mudar nada, nem mesmo o local de entrega, mas a gente sabe que na prática não é assim. Então é importante lembrar que quando um Carona ele chega, o fornecedor ele vai ter na mão dele a arbitrariedade de falar, eu quero fornecer para ele ou não. Não há obrigatoriedade de fornecer para o Carona, há obrigatoriedade de fornecer para o gerenciador e para os participantes. Então, sendo exatamente o mesmo produto, e ainda, né, que meu entendimento é que o Carona ele não poderia mudar nem local de entrega, mas a gente sabe que na prática acabam vindo Caronas de outras localidades, eu vou ver se aquilo compensa para mim, porque hoje a gente tem várias estratégias, né? Uma crença muito forte do fornecedor, do licitante, do analista eu só posso participar de licitações da minha região. Isso não existe. Por quê? Porque eu posso fornecer, na verdade, para o Brasil inteiro. Existe uma técnica que o pessoal, às vezes, não conhece muito, que é a triangulação de notas. Então, a gente pode utilizar as transportadoras para efetuarem essa questão aí da triangulação. E também para serviço. Não é porque, eu estou prestando um serviço e aí é para uma outra localidade. Você pode ter uma equipe que vai trabalhar para você naquela localidade, não tem problema nenhum. Então, é um serviço? Eu não vou sair com o pessoal aqui do meu escritório, aqui de São Paulo, e ir lá pro Amazonas, mas eu posso lá criar uma equipe lá e que vai falar por mim, que vai atender, que vai prestar o serviço por mim. Então, não tem limite geográfico. Esse é o primeiro ponto. O não limite geográfico é algo que o mercado ainda não entendeu. Então, quando ele vai buscar a licitação, eu vejo isso, principalmente quem está começando na área, ele vai buscar, eu tô aqui em São Paulo, então tem que ser licitação que vai acontecer em São Paulo. Eu estou no Belo Horizonte, tem que ser em Belo Horizonte. Não, isso não é verdade. A gente não tem essa limitação geográfica, desde que eu saiba fazer a precificação, eu faça a precificação levando em conta a questão dos 12 meses, mas também levando em conta a questão do frete e do quantitativo mínimo. Porque se, por exemplo, aquela impugnação que eu falei anteriormente, ela não tiver provisão, o órgão não aceitar e o edital continuar sem quantitativo mínimo, eu sei que eu vou ter que estabelecer meu preço para um. Então, se eu estou falando de envio de um equipamento, de um computador, eu vou ter que calcular o frete, imposto, tudo, para envio de um. Porque se ele pedir um, eu vou ter que encaminhar um, né? E aí, claro, o meu preço fica mais alto, mas não significa que eu também não vá ganhar a licitação, porque a gente sabe que durante a licitação eu tenho que fazer análise do concorrente. Os concorrentes têm erros, não contam com isso, e aí acabam, de repente, ficando com um valor ali que é inexequível, que eu consigo também recorrer em relação a isso, em relação a erros de proposta, de habilitação. Então, sabendo atuar, né, tendo esse conhecimento, eu só vejo o Carona como vantajoso. É aquele dinheiro que você não contava e, de repente, pinga na sua conta. Aquele dinheiro a mais que vai entrar naquele mês. Então, para mim, para o fornecedor, é extremamente vantajoso o Carona.
Sim. Muito bem.
Para a administração pública não tem tantas vantagens, porque a gente acaba tendo o trabalho de gerenciar pedidos de outros órgãos, né? Mas é como eu falei, eu trabalho na Assembleia, que é a Casa do Povo, né? E a gente vai mais pelaquela política da boa vizinhança. Alguém solicita uma ata nossa, e a gente, como um órgão grande, a gente meio que é como se fosse uma referência para as prefeituras. A maioria dos pedidos de carona que a gente recebe lá é normalmente municípios do nosso estado. E, claro, como eu falei, a Casa do Povo, a gente acaba cedendo lá um pouco as nossas atas. E eu também concordo com a professora no sentido que, para o fornecedor, é muito bom, né? E ele não estava previsto ali aquela venda, e ele acaba agora tendo um novo negócio que é a partir ali de uma outra licitação. Ainda falando um pouco da parte da administração, e o fornecedor tem que ter um certo cuidado, é porque, para ele ser carona, tem que ter essa... tem que estar expresso no edital a possibilidade do carona.
Perfeito.
Porque a gente não tinha ainda mencionado, né? Se o meu edital vedar ou não deixar expresso essa possibilidade, os órgãos de controle entendem pela impossibilidade de se fazer a adesão. Então, o fornecedor, quando ele vai pegar ali um edital, ele tem que dar uma lida nessa parte lá do registro de preço. Boa, como é que vai funcionar? André, é possível, quando eu vou fazer meu preço, eu já pensar, é possível, eu já vou pensar. Então, além de eu precificar aqui meu preço, para essa licitação específica, eu posso pensar numa possível carona. E ele já consegue trabalhar com uma margem melhor, né? E hoje, os limites que a nova lei de licitação traz é que aquela ata, ela ainda pode ser aderida até duas vezes, né?
Até o dobro do quantitativo, limitado a 50%.
Limitado a 50% para cada órgão, né?
Isso.
Então, ele pode... Aí, aquela máxima que a gente já vai batendo aqui no podcast passado, nessa, o preparo e a criação de estratégia. Será que vale a pena eu calcular aqui meu preço com uma possível carona para um outro órgão, tá? Então, eu acho bastante, bastante interessante. Falando do lado da administração pública, eu vejo essa ferramenta também muito boa, professora, nos casos onde há uma transição de gestão. Muitas das vezes a gente sabe que um gestor bota uma certa dificuldade, ainda mais quando é um adversário rival, político, né? Um rival político, e não deixa ali um contrato vigente. Em muitas situações, o gestor acaba de chegar ainda sem muita experiência sobre gestão, e teria que ir para uma contratação emergencial, porque não teria ali um contrato vigente, por uma certa desídia da gestão passada. E ele, em vez de uma contratação emergencial, ele faz uma adesão. Que, apesar de ser não ser encaixada ali como uma contratação direta, né, mas, de uma certa forma, teve um processo de licitação previamente que originou aquela ata de registro de preço. Então, eu gosto, falando da administração pública, nessa situação também.
Bem, legal.
Eu quero aproveitar porque, assim, a gente falou quando... Aí até a Flávia falou, assim, que a ata, o carona, ele é muito legal porque pode vender ali de forma para outros órgãos. Aí, Flávia, eu queria estender essa pergunta porque eu ganhei um edital. Aí o André falou, tem que estar no edital que ele permite o carona, né? Mas eu sou um licitante, eu ganhei um edital que permite o carona, mas ainda nenhum órgão público me solicitou. Eu posso fazer o trabalho reverso em ofertar?
Boa! Perfeito! Boa.
Vamos lá, eu não vejo problema nenhum nisso. O que você não pode nesse trabalho reverso é, por exemplo, você vincular... André, tá aqui minha ata de registro de preços, ó. Se você comprar, eu vou te dar um presentinho aqui.
Não, vai lá.
Isso não pode, né? Então, assim, não há problema nenhum, porque do lado do órgão público, até puxando aqui o que o André falou, eu acho extremamente benéfico. Eu sempre falo, né, quando os meus alunos são servidores públicos, eu sempre falo... Meu amigo, antes de você fazer qualquer contratação emergencial, qualquer, não importa o motivo, pode ser que você abriu uma licitação oficial, alguém entrou com recurso, teve ação judicial em cima, aquilo está parado, até você aguardar uma decisão, até aquela licitação ser revogada e você abrir uma nova licitação, isso aí vai tempo, eu estou sem objeto, então sempre que você tiver que recorrer para uma licitação emergencial, dá uma olhada se tem alguma ata de registro de preços com o objeto que você precisa e faça a adesão, ela é sempre preferível. Porque foi feita uma licitação, não importa que foi feita por outro órgão, e isso já minimiza qualquer problema que a gente tem, né? Às vezes que responder na contratação direta, acaba gerando ali um incômodo, alguma coisa, né? Então, eu esqueci a pergunta.
Sobre o trabalho reverso, se é benéfico, sim, né? Se ele pode chegar lá na prefeitura, eu ganhei lá em registro, né? Em Registro São Paulo. E eu vou... Ah, eu ganhei em registro, eu vi que Cajati também compra isso. Eu posso lá bater na porta do Cajati, ó, vocês têm interesse nessa ata aqui?
Sim, ó, pra mim não há problema nenhum, você não tá cometendo nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, é claro, desde que isso não seja, não tenha ali um casamento por trás com oferecimento de algum tipo de vantagem, isso a gente sabe que não pode, mas sendo ali, é uma ação de marketing da empresa, então, não que o órgão ele vá, nossa, tá certo, então agora eu vou aderir, mas às vezes o órgão ele não tem nem conhecimento daquela ata, ele dá preparando. Isso acontece muito, Bruno, sabe quando? Quando o órgão ele vem fazer a pesquisa de preços na fase de planejamento e quando ele entra em contato com os fornecedores para fazer, então, aquela etapa preparatória, porque ele é obrigado, independentemente se é uma licitação, se é uma contratação direta, ele tem que fazer a pesquisa de preço para ver os valores que vão ser realizados daquele segmento, daquele objeto que eu vou contratar. E muitas vezes ele manda essa solicitação para cotação, para pesquisa de preços, para etapas de planejamento, e o próprio fornecedor fala, opa, esse, exatamente o objeto que você quer comprar, contratar, tem uma ata de registro de preço que está aqui, ó, está nesse local. Então, vamos ver se ele permite adesão, se permitir, se realmente fizer sentido. Olha, já tem uma ata registrada. O órgão, claro, ele vai ter que fazer um processo, tem um processo interno, o carona ele tem que fazer, ele tem que justificar ali para a autoridade competente dele que é melhor ele aderir àquela ata do que ele fazer uma licitação externa ali. E todos esses passos sendo tomados, não vejo problema nenhum dele avisar o órgão que tem uma ata com aquele objeto registrado.
Ô Bruno, isso, até no passado, o sistema de registro de preço ele funcionava diferente no começo, então não tinha limite de carona e tal. E na época, tinha-se até o nome do vendedor de ata, o sujeito que fazia ali, ele trazia todas as atas. A gente tinha muito isso com móveis, né? Móveis de escritório para a escola, veículos. Então ele fazia todo um portfólio e saía apresentando nos órgãos públicos e ia se fazendo adesão. E aí depois a legislação foi evoluindo em relação a isso, até o último decreto, que foi em 2013, e a nova lei praticamente manteve o que está no último decreto. Ou seja, isso já, para alguns nichos de mercado ali, já acontecia. Então, eu também, Antônio, não vejo nenhum problema em relação a isso. A única coisa que eu tomaria cuidado é em relação ao que o André trouxe, que é a questão dentro da nova lei. Ela é explícita. Tem que existir no edital a possibilidade de carona. E aí, até você, fornecedor, às vezes você recebe ali um pedido de um órgão público, que acontece. O próprio órgão público entra em contato com os fornecedores, às vezes até antes de entrar em contato com o órgão gerenciador, para ver se ele tem interesse, porque aí já poupa um bom trabalho. Eu vou entrar em contato com o André, fazer todo o trâmite, e o fornecedor fala, eu não quero. E às vezes ele entra, sim, em contato com o fornecedor, falando, olha, você tem uma ata com um órgão tal, você quer fornecer para mim? Eu preciso de tanto. E aí o fornecedor diz se vai ou não. Então, tomar esse cuidado de analisar os editais feitos dentro da nova lei para verificar se ele traz essa possibilidade de carona. Na verdade, isso, para um licitante preparado, já foi feito antes de participar. Mas, se porventura, você não fez, e a depender de quando você está ouvindo ou assistindo esse podcast, tenha participado de alguma ata de registro de preço, pare agora, vá no edital e dê essa olhadinha lá, para ficar tranquilo, porque a gente sabe que na nova lei mudou algumas coisas e é meio complicado. Então dá uma olhada antes.
Antônio, e ainda na nova lei no que diz respeito à parte do carona, né? É uma interpretação que eu, professor André, estou tendo, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas pela leitura que eu tive da parte que fala de registro de preço na nova lei contra o carona, pela minha leitura, está tendo a vedação de se aderir ata de município para município.
Ah.
Não sei se vocês tiveram esse mesmo entendimento, porque ela fala que os órgãos da administração federal, estadual, distrital e municipal poderão, na forma do dispositivo, aderir atas federais. Estaduais e distrital. E silencia quanto a município. Então, a princípio, eu vejo pela impossibilidade de um município aderir uma ata de outro município.
O que é um absurdo, né? Se a gente pensar numa ingerência dessa forma sendo feita pela Lei 14.133. Mas eu tive a mesma percepção.
E aí é um mercado muito vasto, né? Porque tem muito mais municípios, tem muito mais atas feitas por municípios do que o órgão federal. Vai cair um pouco esse mercado aí, como o Antônio falou, como é que é o vendedor
de atas. Não, mas você imagina, por exemplo, uma grande capital.
Somos São Paulo.
Ela vai fazer a sua compra, quanto ela não pede, e você poder solicitar até o dobro, às vezes os 50%...
Isso.
Né? É claro que aqui no estado de São Paulo, por enquanto, eu ressalto mais uma vez, não dá, a menos que mude o entendimento, mas supondo que pudesse, às vezes os 50%, que é o limite que a lei diz, às vezes é mais do que suficiente para algum município menor. O município menor olha ali e fala, vixe, 50% é 3 anos do que eu preciso disso aqui. Entendeu? Então, eu também vejo que eu tenho a mesma percepção, olhando ali, e vejo que se continuar assim no regulamento, não é uma boa, assim. Eu entendo que poderia liberar normal ali. Eu até entendo a preocupação de que o maior não pode pegar do menor, ok.
Mas município para município.
Mas os mesmos níveis, eu acho que eles poderiam.
Também é importante destacar a última parte, eu acho que é importante por parte da administração pública, que quando a gente chegar um cara para ofertar uma ata lá para a gente, é que a ata ela tem que se adequar à minha necessidade. É importante destacar isso.
Não,
né?
Adequar a minha eu não necessidade. Não adequar a minha necessidade
à ata, né? O cara, eu quero. Tô precisando aqui de 100 cadeiras azul acolchoada. O cara, mas eu tenho aqui 90 cadeiras. Ah, não precisava de 100, não, preciso só. De 90,
ou
né?
Ou o tamanho, né?
Ou o tamanho, né?
Usar numa mesa de 90 centímetros, ter uma ata de 70, vai a de 70, vai 70, tá mais fácil. Né?
Assim, claro que a administração não pode se moldar a ata. A ata que, em tese, sim, tem que se moldar à necessidade da administração. Acho que quanto ao carona, eram essas considerações, né?
Tem um detalhe interessante também, né, André? A questão do planejamento da contratação ali. Então, sempre, quando houver necessidade, faça o ETP e o seu ETP vai indicar que a melhor solução neste caso é a adesão a uma ata de registro de preço. E aí você estará cumprindo todos os parâmetros legais. E aí você pode ir ao mercado em busca dessas possíveis atas que vão atender ali a sua necessidade. Então tem que se atentar a este detalhe. Às vezes os servidores que estão nos acompanhando podem pensar: resolvi meu problema, a partir de hoje não faço uma licitação, vou viver de ata. Não, calma. Tem alguns parâmetros que você tem que levar em consideração.
Que legal. Quanto aprendizado, hein?
Muito.
Muito mesmo, muito bom. Eu quero entrar no mérito da questão... Beleza, eu ganhei o sistema de registro de preço, um contrato, né, uma ata, enfim. E quais os cuidados que eu tenho que ter durante a vigência desse registro de preço? Porque existem vários cuidados aí por trás, enfim, mas principalmente com foco no fornecedor. Quais são as pegadinhas, geralmente, que tem durante?
Porque
a nova lei veio aí, né? Ela pode ser prorrogada por mais um ano, né? Tem essas... Até 2 anos, eu não lembro.
O limite agora é até 2 anos até de vigência. Até 2 anos.
Podendo ser prorrogado, né?
Podendo ser prorrogado.
Um ano podendo ser prorrogado por até 2.
Quais são as questões que o fornecedor deve tomar cuidado?
Perfeito. Primeiro cuidado que o fornecedor tem que ter é a questão da atualização de preços, né? E isso antes mesmo de participar do SRP. Por quê? Infelizmente, novamente, por falta de conhecimento. O que o mercado faz? Ele vai lá, participa da licitação, achando que é uma licitação tradicional. Aí a ata de registro de preços está lá, o valor está registrado. E aí a pessoa fala, opa... Ah, aumentou aqui, ó, 0,1%, isso aqui aumentou, agora eu vou entrar com um pedido de atualização de preços. Não cabe atualização de preços, né? Então, quando a gente fala em atualização de preços, a gente depois vai falar disso. Tem alguns institutos, né? Alguns que estão sujeitos a um prazo, né? Aniversário do preço, quando a gente fala de reajuste, quando a gente fala de repactuação, no caso de serviços contínuos. E tem aquele do próprio equilíbrio econômico-financeiro, né? A revisão, que ela não está sujeita a nenhum prazo, ela pode acontecer no dia seguinte a assinatura da ata de registro de preço, porém não é plantar a banana e esperar ela nascer. A gente tem que ter um fato superveniente que realmente causou uma alteração brutal ali nos valores que estavam registrados. Isso que a gente chama de alha extraordinária, não é o ordinário. Não é aquela inflação que eu já venho acompanhando desde o começo do ano, que eu sei o percentual que vem mês a mês. Não é aquela sutil diferença dos preços que pela própria atualização, desatualização da moeda, né, a gente vem desenvolvendo. E isso entra na precificação. Quanto que o meu valor, para ficar ali um ano registrado, quanto que eu vou precificar? Qual que é o valor final que eu vou dar? E eu tenho que entrar com um valor que seja interessante para mim, que eu garanto o meu lucro, porque senão não interessa ganhar a licitação por menos do que esse valor X. Se for menos que isso, não interessa, não vou ganhar. Excelente. E pronto. Deixa para lá, vamos para outra, vamos para a próxima oportunidade. Agora, a partir desse momento, eu tenho o meu valor X, não interessa ganhar menos que isso, tudo bem. Amanhã vem um caso que, como aconteceu, né? O álcool em gel custava lá R$2, R$3. Do dia para a noite, ele foi para R$25, o mesmo frasco. Isso é um fato superveniente que traz uma consequência, ou seja, o insumo que eu estou utilizando, eu tenho um fator comprovado que implicou no aumento brutal do valor que está registrado. E se eu não tiver atualização disso daqui, eu não tenho como dar continuidade. Então, eu tenho um status antes do que aconteceu, eu tenho um fato aqui, entrou no meu preço, tem uma planilha do depois, olha aqui quanto aumentou, não dá para continuar. Então, as consequências que isso vai trazer, ele não vou conseguir. Nem os meus custos não estarão cobertos. E aí sim, esse é o momento que a gente fala da atualização dos preços, né? Atualização de preços registrados. Então, qual que é o primeiro cuidado? Eu vejo os licitantes, entrando sem essa, esse conhecimento, né? Então, ele vai lá e formata o preço e ele acha que no dia seguinte ele vai poder solicitar atualização de algo que não aconteceu, daquela área ordinária que ele já deveria ter previsto anteriormente. E o segundo ponto, quando acontece a alteração e o cara fica dormindo, e ele não manda um pedido, ele não manda uma atualização, ele espera, né, no regime atual, ele espera chegar a nota de empenho para ele, ir lá discutir o que vai acontecer com o valor dele. Então, é um momento que eu não posso dormir no ponto. Esse é um cuidado principal. Teve um evento, alterou o preço no mesmo dia, meu amigo. Passa a madrugada fazendo, faz a planilha, faz o antes, faz o depois e já entra com esse pedido, mostra para a administração a alteração brutal que teve ali nos valores. Esse cuidado eu acho que é fundamental.
Eu vou muito nessa linha também. Acho que a maior preocupação que os fornecedores precisam ter é quanto o preço, né? Porque hoje em dia, no mundo que a gente está, a professora acabou de comentar, está tendo uma volatilidade muito grande de preço mudando toda hora e tu conseguir manter um preço é bastante complicado no período longo. Há alguns objetos que é mais fácil essa atualização, por exemplo, se a gente falar de combustível, e tu colocar ali que está um percentual em cima da tabela da NP.
Boa.
É mais fácil se trabalhar porque a tabela variou, aumentou um pouquinho, tu consegue dar um percentual em cima da tabela e o registro do preço lá 1% em cima do valor da tabela, é mais fácil eu conseguir estar trabalhando com esses preços. Mas outro objeto não. Sei lá, equipamento de informática, que pela própria característica intrínseca do objeto, ele já tem uma flutuação natural de valor. E agora, com a possibilidade da ata valer por 12, poder ser prorrogado por mais 12, eu vejo que o maior cuidado que o fornecedor tem que ter é se atentar a se ele, de fato, conseguiria manter esse preço por um período de 12 meses, pelo menos no mínimo, né?
Legal, bacana. Legal. Muito massa as observações.
Nossa, muito bom mesmo. E as dicas, né? Eu espero que o Will esteja anotando cada dica ali para subir no nosso mapa mental, que já ele vai subir aqui na nossa tela.
Boa,
e eu vou para a nossa última pergunta, infelizmente, né? Porque o papo tá muito bom.
Você viu que os nossos convidados de hoje estão tão à vontade que eles já chegaram iniciando o programa, né? Já chegaram.
Não, eles já estão em casa, felizmente, né?
Já?
E a gente fica aqui muito feliz. Mas eu vou para a pergunta que ela vale aí, André e Flávia, principalmente a pergunta que o pessoal fala, e aí a Flávia ela comentou, e de fato é uma dúvida, e o pessoal acaba dormindo no ponto nesse sentido, dá até uma dor no coração. Enfim, eu quero que vocês, começando pela Flávia, comece aqui, se é possível reequilibrar uma ata de preço na presença de Silvio Santos, obviamente ele já entra com o nosso quadro. É possível? Qual que é a sua opinião, Silvio? É possível equilibrar uma ata?
Olha, na vida tudo tem que ter equilíbrio, né? Primeiramente. Mas quem pode responder melhor? Nossa querida Flávia.
Opa! Vamos lá, então. Esse assunto ele é extremamente polêmico, então eu vou dar aqui a minha opinião, né? Por quê? A gente sabe que se você for pegar a legislação, né? Hoje, né? Hoje a gente falando, a gente está aqui ainda. Quando nós falávamos do regime anterior, né? Da Lei 8666. Pouco se fala ali sobre o sistema de registro de preço. Na verdade, essa sistemática ela veio através do regulamento. Então, na verdade, apesar de não existir regulamento autônomo, ela foi inventada pelo regulamento, né? A gente não tinha quase nada na Lei 8666. E se você pega a regulamentação do sistema de registro de preço desde da anterior, está muito claro para mim lá. Está muito claro, está óbvio que os valores podem ser reequilibrados em ata de registro de preço. Então, quando a gente fala aqui da revisão, ou seja, aquela que não está sujeita a nenhum período, não precisa esperar o aniversário, não é o reajuste. Então, aconteceu um fato superveniente, no dia seguinte, eu posso solicitar, pleitear a revisão dos preços que estão ali na minha ata, tá? Então, para a Flávia, isso está muito claro. Todos os artigos que eu escrevi, 90% do que eu escrevo é sobre registro de preços. Desde os regulamentos anteriores, é totalmente possível. Isso está no regulamento, a atualização dos preços registrados, tá? E na nova lei de licitações, a gente está aguardando o regulamento do SRP, mas lá na lei 14.133, você vê também expresso lá sobre a atualização dos preços registrados. Então, tudo indica, e assim eu espero, que o regulamento ele permita a atualização dos preços registrados. Porém, devido a alguns entendimentos, e aí entendimentos majoritários, né, eu sou minoritária nesse caso, inclusive pela própria AGU, eles não autorizam a atualização de preços registrados. Então, desde o regime anterior, a AGU ela já vinha com esse entendimento, não autorizando a atualização dos preços em ata, mas sim a atualização dos preços no contrato. Porém, olhando o lado da administração pública, isso é lindo. Agora, olha o lado do fornecedor, né? Então, eu estou com uma ata registrada, e aí eu tinha, se você olhar na lei 866, olha, você precisa fazer o pedido de atualização antes de você receber o empenho. Tá, só que eu não tenho contrato ainda, eu tenho a ata. Então, se o meu valor mudou e eu vou entrar com um pedido e não cabe pedido de atualização de ata, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando chegar o empenho para depois pedir atualização de contrato? Então, quando eu olho para o fornecedor, eu sempre falo para os meus alunos, esquece essa orientação da AGU. Teve uma alteração no dia, mesmo dia, não importa se é ata, não importa, já faz o pedido de atualização. Tanto dos contratos que você tem em andamento, mas também da ata, porque para ficar registrado que, olha, aconteceu, meu pedido está aqui. Se você me mandar uma nota de empenho amanhã, depois de amanhã, o pedido, pelo menos, ele deu entrada, não fiquei dormindo no ponto. Então, independentemente dessa polêmica, e agora a gente precisa aguardar também a regulamentação da Lei 14.133, que vai ter que ter um regulamento sobre o SRP, ver como que ele vai se posicionar, mas se, enfim, se essa orientação ela realmente ter seguimento da não possibilidade de atualização dos preços em ata, o fornecedor ele tem que tomar esse cuidado. Ainda assim, surgiu um fato superveniente, manda o pleito, manda o pedido, mesmo que isso não seja considerado, mas eu tenho ali formalmente que a entrada foi feita e eu estou comprovando que houve o aumento ali dos insumos.
Muito bem, concordo, muito bem.
Concordo e assino embaixo.
Muito bem, é isso mesmo, né?
É André. Isso, né? Quem seria eu para discordar agora depois de dessa belíssima explanação corroborada por o professor Antônio, né? Também concordo, professora, e a gente vai muito nessa linha. O problema hoje que tem, a gente comentou em podcast, vi aqui no podcast do professor Joel, ele falando dos apagões das canetas.
Perfeito.
Apesar de ter uma possibilidade ali, mas a doutrina diverge, e a maioria dos gestores acaba tendo certo medo de dar esse reequilíbrio na ata, e eles só aceitam o reequilíbrio quando o preço acaba baixando, né? Se eu tenho registrado...
Para menos.
Só para menos.
Está bem claro lá no decreto.
Para o fornecedor é ruim. Porque, vai lá, se o preço abaixa, ele tem que abaixar o preço na ata. Mas se o preço sobe, ele não tiver como comprovar...
Tem que assumir.
Ele vai ser... Ou ele assume ou ele pode ser liberado o compromisso da ata. Que é o que mais
quase
acontece
quase sempre
hoje,
não acontece.
É, ele não dá um reequilíbrio. Ah, mas tu pediu antes, eu não consigo reequilibrar a ata aqui. Fico aqui com aquele receio. E acabo liberando ele do compromisso da ata. A nova lei de licitação, ela não traz isso para questões do reequilíbrio da ata, mas eu acho que poderia fazer um encaixe, eu acho muito legal uma situação que ela trouxe para o remanescente de obra, né? Que a princípio, no regime jurídico da 866, se eu tenho um fornecedor que tem um contrato, ele não tem mais como cumprir aquele contrato, ele, se eu for chamar o segundo colocado, os licitantes remanescentes, quem quiser assinar o contrato é os preços do primeiro.
Isso.
E a maioria das empresas não consegue, porque se eu conseguisse o preço dele na licitação, eu tinha ganhado na época, né? E na nova licitação, ela traz a possibilidade de chamar o segundo e os outros licitantes remanescentes, tentar negociar, claro, primeiro com o preço do primeiro, mas se não for possível, tentar contratar com o segundo, tentar uma negociaçãozinha ali, e se não for possível negociar nem com o segundo nem os outros um preço mais próximo do primeiro, contratar com o preço do segundo colocado. Poderia ter uma possibilidade dessa também, né, no registro de preço, algo similar, tentar salvar ali os outros classificados lá na licitação, porque também eu vejo pela mesma máxima ali do cadastro de reserva. A gente acabou não comentando nada sobre o cadastro de reserva no sistema de registro de preço, mas tem uma licitação, tem o vencedor da ata, sou dentro da ata, e tem uma pessoa, caso ela queira, ela registra o preço e fica como cadastro de reserva, mas aos preços do primeiro. E na licitação ali o cara pode abaixar um centavo e ele ser o primeiro detentor da ata. Então, meio que, muitas das vezes, não tem cadastro de reserva, né? E tendo essa possibilidade do reequilíbrio ou figurar-se ali outros preços registrados em ata para uma possível negociação, eu acho que seria um bom caminho para evitar que a gente frustre muito a compra como um todo, né?
Só dois pontos aqui, só para complementar. A professora trouxe a questão de só existe a possibilidade de reequilíbrio para contrato. Eu já vi órgãos públicos, e não estou falando que isso é correto, do meu ponto de vista, eu, Antônio, não é correto. Eu já vi o órgão público, tem a ata, o que ele faz? Gera um contrato, reequilibra o contrato e mantém a ata. Aí, quando ele precisa de novo, ele gera outro contrato, reequilibra o contrato, mas vai mantendo a ata. Eu entendo que, sim, pode gerar um contrato e pode reequilibrar, só que a ata extinguiu. Isso do ponto de vista do meu entendimento, não estou dizendo que é o certo. Outro ponto que o André trouxe aqui é a questão do... Ah, libera o fornecedor. Sim, existe essa possibilidade, mas tem alguns casos que eu libero o fornecedor... Ele pediu um reequilíbrio, vamos supor, pediu 5%. Eu libero o fornecedor, não tem ninguém, eu faço uma outra licitação que pode acontecer de eu comprar com um valor maior do que aquele 5%. Então, veja o quanto que isso é prejudicial, fora o custo de se ter uma nova licitação. Seria só isso para encerrar, porque o Silvio já está ansioso.
Nada, eu estou aprendendo com as dicas valiosas deles. Olha aí, ó, você que está assistindo, olha, cada dica é importante, não é mesmo?
Exatamente.
Silvio, seja bem-vindo mais uma vez. O espaço é seu, fique à vontade ali para brilhantar o nosso ConsaCash.
Muito obrigado, muito obrigado. Flávia, do meu lado direito. Tudo bem, Flávia? Ah,
tudo bem, com
maravilha,
você?
Maravilha, tudo bem também.
Tudo jóia.
Tudo ótimo. Nosso querido André, do meu lado esquerdo. Tudo certo, né?
Tudo certo.
Satisfação. Você viu? Eu entrei ali pela Porta da Esperança, vi vocês e falei, vou entrar. Vou entrar para iniciar o nosso quadro aqui. O nosso quadro é Qual é o Filme?
Qual é o Filme?
Vou trazer aqui um contexto da vida do licitante. E no final vou perguntar, qual é o nome do filme? Vamos começar aqui, ó. Vou fazer essa primeira, é só para quebrar o gelo aqui, só para nos divertir. Olha só, olha essa aqui. Licitante pretende ganhar licitação com preço inexequível e sem ter o estoque do produto. Qual é o nome do filme?
Missão Impossível.
Colou!
Você leu?
Ele tá lendo,
É o raciocínio,
lendo.
É o raciocínio rápido.
Eu vou esconder.
Prova,
vou esconder
bom,
minha
muito
ficha.
Bom, muito bom.
Você realmente respondeu assim?
Eu chutei, né? De tudo que a gente falou, foi o primeiro filme que veio na minha cabeça.
Mas é Missão Impossível 1, 2, 3 ou 4 ou 5?
Tava certa a resposta?
Tava certa a resposta.
Mas, Silvio, essa sua aí também tá muito fácil.
É muito fácil, né? Essa é a média. Mas você vai ser tranquilo de responder. Vamos lá. O lance era 30, mas sem querer digitou 300. Qual é o nome do filme? Isso aqui é mais fácil ainda.
300.
Certa a resposta.
Nossa, 300.
Ô, Silvio.
Nossa, ô, Silvio, essa foi péssima.
É o nosso quê de qualidade, de piada.
Eu tenho que conversar com o Portioli sobre isso.
Olha lá, mais uma. Ai, meu Deus, que vergonha. Vamos lá. Pregoeiro, atuando há mais de 20 anos na área de licitação, vai fazer uma licitação na nova lei pela primeira vez na vida. Qual é o nome do filme?
Calma.
Olha só, isso aqui já peguei um pouquinho mais pesado.
Agora
não é tão fácil assim. Vamos lá, vou repetir. Vamos ver se para você raciocinar melhor. Vamos lá. Pregoeiro, atuando há mais de 20 anos na área de licitação, vai fazer uma licitação na nova lei pela primeira vez na vida. Qual é o nome do filme?
Não sei.
Se fosse a primeira vez.
Ah, leu de novo.
Mas é o nome... É, claro.
Boa!
Que é
não,
Botão desmerecendo a minha capacidade de raciocínio aqui, viu?
Acabamos de encontrar o vendedor de ata.
Se eu acerto, porque eu li.
O vendedor de ata mais esperto,
ele
do
é.
Que o diabo.
Ele
no outro filme.
Olha, é o raciocínio lógico do pregoeiro do povo, cara. É muito avançado. Faz outra.
Nota 10 pra você. Nota 10. Nota 10. Não tem jeito, vamos lá. Olha só, isso aqui não é no... qual é o nome do filme. Isso aqui mudou, é o último. Isso aqui é só uma pegadinha, vamos lá.
Tem um lendo.
Licitante se aposenta e vira caminhoneiro.
Meu Deus.
Qual é o nome dele? Isso aqui você não vai saber. O licitante se aposenta e vira caminhoneiro. Qual é o nome do filme? E aí, Flávia, você sabe?
Não tenho a mínima ideia.
O nome do filme é o nome dele.
Não, desculpa. Qual é o nome dele? O licitante
João se do Caminhão.
Não é. Isso aqui ninguém vai saber.
Nem eu.
O licitante se aposenta e vira caminhoneiro.
Eu olhei, essa daí você me falou antes de entrar e eu não acabei de ver.
É?
Despreparado, entrei despreparado para o quadro.
Vou responder.
Vamos lá.
Posso lá?
Pode, por favor.
Vamos lá, o licitante se aposenta e vira caminhoneiro. Qual o nome dele? Passos Dias Aguiar.
Nossa, mas foi você horrível. Antônio gostou.
Antônio gosta de piada ruim. Passa. O Antônio gosta. Passa. Bem, pessoal, essa foi a participação
Leonardo veio,
do
Leonardo veio? O Leonardo veio hoje?
O Leonardo?
É.
Eu juro não, que tá o ótimo, pregão tá não ótimo. Acaba.
Chega. Eu não sei o resto da música, não sei.
Silvio, obrigado pela sua participação. Valeu. Hoje o roteirista não contribuiu tão bem com você, né? Mas eu sei que você ali se esforçou com esse texto.
Tentei.
Obrigado pela sua participação. Mais uma vez, obrigado, e tamo junto. Até a próxima.
Valeu.
Antônio, pra gente finalizar esse episódio, SRP tem muitas coisas pra gente comentar, mais. Mas só que a gente tem agora o nosso querido e ilustre mapa mental.
Boa!
Então hoje eu gostaria até de pedir pro nosso William da produção, por gentileza, Will, sobe na tela pra gente. Hoje falamos sobre vantagens e desvantagens para o fornecedor em uma licitação de SRP com a Flávia Viana e o André Maia e também a presença do nosso querido Antônio Lima. Falamos sobre várias dicas, várias questões.
Muito.
Will, o que, que você trouxe pra gente agora aqui?
No episódio de hoje falamos sobre as vantagens e desvantagens de uma licitação por SRP para fornecedor e para a administração pública. Antônio Lima chamou atenção para um ponto importantíssimo, que é o momento da precificação. Como está sempre muito preparado, Bruno Moura jogou na mesa o assunto carona e nossos especialistas trouxeram suas opiniões a respeito desse assunto. Destacamos os cuidados que o licitante precisa ter durante a vigência de um sistema de ajuste de preços. Que reequilíbrio é um tema polêmico? Todos já sabemos, e não poderíamos deixar de falar sobre isso. Flávia Viana, então, junto com o pregoeiro do povo, trouxeram então suas interpretações sobre reequilibrar uma ata de registro de preços.
Muito bom!
Olha só,
que mapa
o Will, ele tá cada dia melhor.
Cada dia ele está melhor.
Cada dia melhor, acertamos aqui, viu?
Acertamos a síntese, a forma como ele traz. O Will é quase igual um vinho, quanto mais passa o tempo, melhor ele fica.
Com certeza, eu gostei da
gostou analogia. Da analogia? Muito bom mesmo.
E pra gente finalizar, então, esse episódio foi tão bacana, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, a casa é de vocês, tá? Venham sempre. E para a gente finalizar, uma dica para o licitante que está nos acompanhando ali e que se depara com SRP, às vezes se assusta, às vezes entende ali que é uma oportunidade, como que vocês indicam para ele encarar o que é uma realidade, a maioria dos editais são de registro de preço, como que ele deve agir no front ali?
Perfeito. A principal dica é entender que o sistema de registro de preços ele é uma estratégia mais avançada de participação. Então, nunca deixe de lado as licitações por SRP por medo de coisas que não existem. Na verdade, muitos empresários acabam criando obstáculos, né? Criando ali um pânico para entrar numa licitação de sistema de registro de preços, exatamente por não entender que tem a questão da atualização, independentemente da gente falar da própria ata ou do contrato. Então, a gente tem aqui vários institutos que nós podemos utilizar a nosso favor. Basta o quê? Basta você realmente ter a técnica certa de participação. Com a técnica certa de participação, você não vai perder essas oportunidades, né? Não vai deixar de participar por um medo que pode ser facilmente ali com uma estratégia certa e que permita você ter muito lucro nessa participação, né? E principalmente você não ter prejuízo com tudo que foi falado, com tudo que a gente trouxe aqui, a questão dos cuidados, do quantitativo mínimo, a questão do cuidado, né? Do cálculo do preço quando você vai entrar, de entender que você vai participar de uma ata e não de um contrato propriamente dito já de primeira, né? Que a gente vai ter que calcular ali o preço para os 12 meses. Então, busque uma capacitação, entre com a técnica certa, não pense que licitação aprende na prática, com a cara e a coragem, que essa é a pior forma. Um erro, uma licitação, um prejuízo que você tem, já vai tudo por água abaixo, você vai acabar se frustrando e desistindo de um mercado que pode ser um mercado da sua vida, pode ser um mercado que vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua empresa. Então, não deixe de participar, só busque a técnica certa, o conhecimento certo antes de você entrar nesse sistema.
Legal.
Legal. Eu corroboro, né? Sempre quando a professora Flávia, eu acabo sempre corroborando com quase tudo que ela vem a falar. E aí, falando em questão de dica, né? Como a grande maioria das empresas no nosso país são microempresas e empresas de pequeno porte, e muitas vezes tem esse receio inicial de entrar em licitação, ainda mais em registro de preço, podemos pegar com uma outra ótica. Às vezes, o registro de preço pode ser até uma melhor forma de entrar, porque não gera obrigatoriedade dela vender aquilo tudo de início. Sei lá, pegar computadores. se a administração pública, ela fala no meu órgão, a gente vai querer mudar todo o parque e eu vou comprar logo de cara 1000 computadores. Era para uma empresa pequena participar, era mais difícil. Era competir com uma empresa grande. Mas se agora eu faço um range de preço e eu formular que eu vou pedir só de 10 e de 20, a empresa tem como ali se organizar e começar a fornecer um quantitativo menor, que ela, a princípio, poderia não conseguir vender se fosse uma licitação tradicional. Então, a depender, se as empresas começarem a ter essa ótica, dessa possibilidade do regime de preço, eu já vejo com muito pelo contrário, né? Que pode ser uma boa caixa de entrada, né? Uma boa porta de entrada para que as empresas possam entrar nesse universo das licitações.
Olha que detalhe interessante que passou desapercebido no episódio inteiro, a questão das micro e pequenas empresas. Inclusive, existe cota reservada com um quantitativo menor e, pela lógica da legislação, de quem que você vai pedir primeiro? Da cota reservada. Muito bem lembrado, André. Gratidão.
O Will vai ter que anotar essa dica para colocar no mapa mental.
Boa, então, já vai constar. Já editou o mapa mental aí.
Ah, ele vai ter que reeditar agora e subir
boa,
lá.
Boa. Subir novamente na nuvem.
Maravilha. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Tamo junto. Pessoal, até o próximo com o ListaCast. Grande abraço.
Tchau, tchau.
Grande abraço.
Tchau, tchau.